A grande bomba deste eclipse. Esse não é um eclipse qualquer, um eclipse raro, por conta da presença de Quirón, por conta de ser visível em toda a América do Norte, passando pelos Estados Unidos, pelo México, pelo Canadá, enfim. Vamos trocar algumas ideias, não tendo em vista a América do Norte, mas principalmente a nossa relação Brasil com a América do Norte. Para a gente aproveitar melhor esse momento, vamos nos conectar com a nossa essência, através da atenção à respiração, como sempre. Isso gera um campo de presença, isso deixa os nossos pensamentos menos preconceituosos e julgadores, e a gente passa a compreender de um modo mais profundo e elevado a engrenagem sofisticada que é estar encarnado nesta vida, nesta conexão com o Sol, com a Lua, com a Terra, com os planetas. Inspira, segura o ar e solta o ar devagar, se dando conta aí da sua presença, levando a sua atenção à região do abdômen. Inspira, segura e solta devagar. Muito bem. Então vamos entender, pelo menos tentar entender, porque o Mercúrio está retrógrado. Todo mundo, individualmente, coletivamente, politicamente, nesse momento precisa ter muito cuidado com o que expressa, com o que fala, por conta do Mercúrio retrógrado, participando do eclipse. Nesse momento que eu gravo, o Sol está a 18 graus, o eclipse vai acontecer no grau 19. Então, a Lua agora está a 9 graus e ela vai se encontrar com o Sol ali por volta de 15 horas e 20 minutos no horário do Brasil. E aí eu tenho algumas notícias que não é novidade para ninguém, acredito eu. Haja vista aí que tende a ser o tema mais comentado deste dia 7, do dia 8. Falando no dia 7, a Mádia, ouvinte, aí pergunta o que fazer. No último episódio, ela perguntou o que fazer quem nasce nesse dia 7, 8, né? Ou seja, quem faz aniversário agora. Para todos nós, dia 7, dia 8, dia 9, são dias para se silenciar, para se conectar com o divino, com o sagrado, com a oração, com a meditação. Ter muito cuidado na escolha com quem você vai trocar ideias. O acesso às mídias deveria ser mais racional e seletivo, para não tirar interpretações erradas das coisas, pois são dias muito intensos. Tá bom, Mádia? Então, eu estava falando da notícia bombástica que saiu nos noticiários, que é a disputa entre a figura pública, o ministro Alexandre de Moraes, e o bilionário americano Elon Musk, o dono do antigo Twitter, atual X, ou X, não é? A propósito aí da conduta, né, do ministro, né, na relação como gestor da justiça principal. E aí o bilionário questionando através da sua rede social, e aí sanções, investigações, inimagináveis, um novo capítulo na história. Eu postei lá no Instagram uma breve análise do efeito do eclipse em cima do mapa do ministro. Eu já havia estudado o mapa do ministro o ano passado, no ano 2022, não é? E aí, nesse momento, o eclipse, ele cai exatamente em cima do eixo em que o ministro possui Marte e Saturno em oposição. O Marte está a 20 graus de Libra e Saturno retrógrado, mal colocado, a 18 graus de Áries. Exatamente a região do eclipse. Então é assim que funciona a astrologia, como um novo capítulo na vida individual. E, obviamente, se há um impacto na individualidade de alguém público, isso vai reverberar naquela seara que aquela figura pública tem correlação. No caso, a justiça. E aí eu peguei também os mapas aqui do Brasil. O mapa natal do Brasil, né, 7 de setembro de 22, e também o mapa da proclamação da República do dia 15 de novembro para correlacionar com o eclipse e tentar fazer aqui uma concatenação entre essa notícia do dia 7, principalmente hoje, e de amanhã, o que vai acontecer nos noticiários, porque isso explodiu para tudo quanto é lado. Então, os noticiários internacionais é o assunto mais comentado e me parece que o ministro já mandou investigar o bilionário e o bilionário não tem medo de nada. Então, a gente não sabe qual que é o efeito, quer dizer, a gente sabe. Um novo capítulo na história da justiça, da política, no futuro do ministro, no futuro das redes sociais e da internet, porque tem toda uma questão regulatória envolvendo a internet. Então, é melhor nos prepararmos. Esta é a notícia associada a esse eclipse, no caso do Brasil, na relação com os Estados Unidos. E aí, é interessante observar que o comandante do eclipse, uma vez que o eclipse ocorre a 19 graus de Áries, quem comanda o eclipse é Marte. E Marte está a 12 graus, nesse momento, de Peixes. Amanhã vai praticamente formar conjunção com Saturno. Saturno está a 14 graus de Peixes e Marte a 13 graus de Peixes. E adivinhem onde estava, em qual grau estava o Sol do Brasil no dia 7 de setembro de 22? Exatamente 14 graus de Virgem. Então, o comandante do eclipse, ele está numa oposição praticamente exata a posição do Sol natal do Brasil. Lembrando que o Marte do Brasil é muito forte, muito, muito potente, e também o mapa da Proclamação da República está ali numa correlação com Marte. Então, na Proclamação da República, o Sol estava em Escorpião, Vênus em Escorpião, Mercúrio em Escorpião, e o Brasil, no 7 de setembro, tem Marte em Escorpião. Há um outro fato importante também, que é no mapa da Proclamação da República, o Brasil tem Marte a 2 graus de Libra. E o eclipse anterior foi no começo de Libra, né, o eclipse lunar de lua cheia. Então, o Brasil está, apesar do eclipse não ser visto do Brasil, o eclipse será visto na América do Norte, América Central, uma parte da América Central. Então, a gente tem lá, inclusive, efeitos, como eu já mencionei, né, o terremoto lá no Nova York. A gente teve agora um conflito entre o México e o Equador, E o Brasil vai entrar nesta confusão de por tabela. E aí, um sinal, porque isso é apenas a primeira peça do dominó. É a primeira. Então, a primeira peça do dominó que se desenrola é uma disputa sem precedentes. Como é que fala isso? Precedentes. Enfim. Nunca vista na história entre um ministro da Suprema Corte brasileira e o cara dos mais ricos do mundo, o influencer e o poderoso, né, bilionário Elon Musk, que é dono da Tesla, é dono do Twitter. E aí existe, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Inclusive, a possibilidade desta rede social descontinuar suas atividades no Brasil. Enfim, ninguém sabe. O fato é que esta questão é apenas a ponta do iceberg, a pontinha do iceberg. O mapa do ministro ainda tem o setor Capricórnio ativo. Então, é muito provável que no mapa do ministro tenhamos ali um ponto estratégico da casa 10, a parte da fortuna no grau, formando quadratura no grau do eclipse. Os eclipses, eles podem gerar uma potencialização na vida da pessoa, né? Muitas vezes, presidentes de países são eleitos nas circunstâncias em que os eclipses estão passando por pontos estratégicos do mapa. Ocorre que, no caso em particular, do ministro do STF, a situação é delicada, por conta de que o mesmo nasceu com esta polarização entre Marte e Saturno. E Saturno muito fraco no mapa, em Áries, no grau 18, em oposição a Marte, então, no grau 20 de Libra. Exatamente o eixo em que ocorre o eclipse. Então, a gente tem aí um cenário realmente de mudança nas direções, nos próximos, principalmente nos próximos 6 meses, associado à justiça e às questões que envolvem as regulações diversas. Então, há um movimento internacional, não é só no Brasil, quem tenha acompanhado os bastidores das notícias, tem que ser nos bastidores, porque a grande mídia, ela não está envolvida diretamente nisso. Então, é um movimento mais escondido que acontece. Então, você pode verificar isso no TikTok, né, em redes não principais de circulação de informações, em que, ou para quem acessa noticiários internacionais. Então, há todo um movimento, inclusive envolvendo jornalistas internacionais. Olha o Mercúrio retrógrado, né? Lembrando que o período Mercúrio retrógrado é aquele em que o volume de dados, de informações, ele pulveriza drasticamente. Então, é um eclipse que ocorre com a presença do Mercúrio retrógrado em Áries, que é essa guerra de farpas, essa troca de acusações, essa briga. Então, esse fenômeno que se apresenta entre o bilionário dono do X, do X, e o ministro do Supremo no Brasil, isso vai se estender, se estende para o cotidiano da vida de cada um de nós. Mas esse episódio eu estou aqui para falar um pouco mais dos efeitos que isso pode gerar em termos políticos, sócio e econômicos para o Brasil. Haja vista que não só o mapa do ministro é altamente impactado por esse eclipse, Não é um eclipse qualquer, é um eclipse total, solar, com a presença do Quíron por ali e envolvendo esta situação do Marte, né? Conjunto com Saturno, não é uma conjunção qualquer também, em oposição ao Sol natal do Brasil. Então, podemos nos preparar realmente para um novo capítulo na história da justiça, da política e da regulação das questões sociais, das redes sociais. Então, esses jornalistas e também outros políticos estão envolvidos em divulgar uma espécie de tirania, que é o que se tem dito a respeito da postura do ministro. Então, tem um movimento global, internacional, de divulgação de um comprometimento da democracia no Brasil. O Brasil, que é considerado uma das principais democracias do mundo, então é sabido que nos últimos tempos esta democracia tem sido ameaçada. E aí alguns agentes internacionais decidiram comprar a briga. Tudo isso nos dias do eclipse. É a prova que, de fato, a astrologia funciona. E vamos acompanhar nos próximos dias, porque o eclipse, o fenômeno, coincidentemente, uma coisa rara também, que é a bomba estourar exatamente no dia do eclipse. Não é? Então, estou gravando antes do dia do eclipse. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse dia. Será que o Twitter sai do ar já no dia do eclipse? Ou será que o volume de informações vai explodir mais ainda? Porque isso é um efeito dominó. Uma vez que tem uma figura como Elon Musk peitando o ministro, há todo um fenômeno, né, de fortalecimento de um monte de gente que anda aí com a garganta engasgada, né, Mercúrio retrógrado. Então tem um monte de gente doido para vomitar, para soltar, para gritar um monte de informações, e aí isso vai explodir. E obviamente que isso vai gerar uma série de efeitos na política, na economia, na relação cotidiana. Então, a gente vai ter que respirar fundo, mesmo, para lidar. Isso, independente aqui no meu papel, não é me posicionar de um lado ou do outro lado, não é esse o papel que eu faço aqui, mas é importante que a gente toque nesse assunto. Porque o Brasil está, depois dessa última eleição, muito dividido, muito, não é? E então, os efeitos desse fenômeno, desta questão, tende a impactar as nossas famílias, o nosso dia a dia, as relações de consumo, as relações de amizade. Então, a gente vai ter que respirar fundo para a gente conseguir integrar essas polarizações. Principalmente, muito cuidado com cada informação que chega, tanto de um lado como do outro. Porque é muita fake news, é muita informação fabricada. Então, muita gente vai se aproveitar tanto por um lado como para o outro nesse momento, porque o Mercúrio está retrógrado. É um período muito sensível para a gente ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente divulga. Eu pensei mil vezes aqui se eu tocaria nesse assunto, mas é uma coisa que está gritando, que está explícita, não é? Então, a gente olha para o céu e vê o eclipse cravado em cima de dois pontos essenciais, frágeis, no mapa do ministro do Supremo. E aí, essa troca, essa disputa, essa luta aí com o bilionário americano, que na análise do mapa dele, a situação é mais confortável. Então, ele não tem pontos sensíveis, drásticos, envolvidos com o eclipse. Então, até vou aproveitar, deixa eu puxar aqui, só um minutinho. Eu não estava no meu programa aqui, falar do mapa do Elon Musk, mas só por curiosidade, que é um dos mapas também que eu estudo. Então, o Musk, ele é Câncer, 5 graus de Câncer, o Sol, o ascendente é Câncer também, ou seja, signo ali que está não envolvido diretamente, pelo menos os ângulos não estão diretamente relacionados ao eclipse. Apenas o Mercúrio, que está a 14 graus. Então, um Mercúrio fortíssimo ele tem. Porque é um Mercúrio de casa 1, cravado em cima do ascendente. Então, no caso do Elon Musk, o eclipse ele vem numa direção de benefício, não é? Por conta desse Mercúrio que é forte. Mas é claro que isso também vai reverberar prejuízos. De qualquer modo, Áries forma quadratura com Câncer, né? Então, a região do ascendente e a região do Mercúrio, do Musk, está abalada, está afetada. Mas a situação do ministro é muito mais desastrosa. Desastre vem de sem os astros. O apoio dos astros está mais favorável para o Musk. Ele tem mais força, porque tem mais visibilidade, é muito mais poderoso, muito, muito mais, e entra nessa briga. É muito interessante observar que o eclipse também tem uma relação direta com ali as posições estruturais, mas formando quadratura, lembrando que a oposição ela é mais, ou a conjunção, nesse caso, a conjunção, ou seja, que é Áries, Libra. Então, o eclipse é oposto a Libra, exato no ponto do Marte do ministro. E aí é conjunto com o Saturno. Então, é muito mais destrutivo para o caso do ministro. Para o caso do Musk, uma quadratura, ela é conflituosa, mas ela é menos destrutiva. Ela movimenta, ela faz acontecer. Então, a visibilidade do Musk se torna muito maior agora em encarar esta questão, não é? E aí, o mundo inteiro tende a entrar nessa onda, nessa disputa. E aí a gente vai ter que respirar fundo, ter muito cuidado com tudo quanto é informação associada a isso. Fica difícil nesse momento não se envolver diretamente ou indiretamente, pois todos nós seremos impactados. Isso é, repito, apenas a ponta do iceberg. É um efeito dominó, isso vai se propagar para as outras redes sociais, então tem uma onda inimaginável, tem uma fábrica, né, enorme de conteúdo aproveitando disso agora para produzir informações, muitas inventadas, que vão esparramar, explodir pelas redes sociais. Então, é provável, aqui para fechar o episódio, para não tomar muito o seu tempo, é provável, pela lógica dos fatos, pela análise do mapa do Brasil, pela análise da situação, do eclipse e de tudo, que o Brasil entre para a história do planeta, vejam bem, do planeta, porque, na minha perspectiva, o ascendente do Brasil é Peixes. E ali, mesmo que não seja Peixes, que seja Aquário, nós temos ali o Plutão no começo de Aquário, que é o ator dos próximos 20 anos. Nós temos ali o Plutão muito ativo, inclusive nesse eclipse, e aí mexendo ali com as questões que envolvem a regulação da internet pro planeta. Então é provável que o Brasil, a partir desse estopim, é apenas um estopim, é apenas a ponta do iceberg, essa questão Musk, Alexandre de Moraes. Então é provável que o Brasil seja reconhecido, tido no futuro, como o ator principal envolvendo uma nova era das redes sociais e da regulação da internet no mundo. Porque a gente não tem noção de aonde isso vai reverberar e explodir nos próximos tempos. Tá? Mas não é para ficar preocupado. É para a gente respirar, ter consciência, ter cuidado com o conteúdo que consome, com o conteúdo que divulga e ter essa noção do quanto que observar o céu, o movimento dos planetas, dos astros, associar isso com o nosso mapa, o tanto que isso é útil, o tanto que a astrologia funciona. Esse fenômeno que está acontecendo agora é a prova fidedigna de que, de fato, o movimento do céu, ele está diretamente, por analogia, correlacionado à nossa experiência aqui no planeta Terra, não é? Então vamos acompanhar. Quem gosta de astrologia, verifica aí, quem pesquisa, quem estuda. Se você conhece alguém que admira astrologia, peça para escutar esse episódio, para acessar o momento do nascimento do Alexandre de Moraes, do Elon Musk, correlacionar isso com o eclipse, porque a gente consegue enxergar nitidamente uma correlação com o que está acontecendo e que vai mudar a história, vai mudar, né, o destino do Brasil e das redes sociais. Podem escrever. Certo, galera? E se você precisar aí de uma orientação personalizada, é só agendar um horário comigo, a gente pode identificar setores da sua vida que são ativados através do movimento dos planetas. Obrigado pela audiência, gratidão pela paciência.